pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e hoje a gente tá aqui pra gravar um episódio sobre monitoramento, mais especificamente sobre monitoramento de TI, mais voltado pra infra. E pra esse papo, eu tô aqui com um super convidado aqui do Labs mesmo. Então, seja muito bem-vindo, Guma. Obrigado por ter aceitado meu convite.
Eu que agradeço o convite. Oi, gente. Meu nome é Marcelo, mas todo mundo me conhece como Guma, né? Em tudo quanto é lugar. E trabalho com monitoramento de infra aproximadamente uns 8 anos, né? E cheguei no Lab faz uns 2 anos e cheguei já com essa responsabilidade de trabalhar com monitoramento. E estamos aí, gente.
Bom. Bom, Guma, primeiro assim, eu quero falar que eu sou novo no assunto, tá? Eu vou começar do zero mesmo. E quando eu penso assim, em monitorar, né? Eu penso que é a gente observar, analisar, né? Ficar aí atento, ver se tem algo fora do normal, né? Se tem alguma anomalia. Tô falando bem do verbo, né? O monitorar. Mas eu queria que você desse uma introdução, por gentileza, falando sobre o que que é especificamente o monitoramento de infra e, na sua visão, qual que é a importância dele?
A infra de TI é toda casa, né? Tem um alicerce, tem pilares para sustentação. A TI precisa ser sustentada, né? Ela é sustentada por uma infraestrutura de servidores, computadores, dispositivos de armazenamento, dispositivos de dados, dispositivos de equipamentos, de redes, né? Equipamentos de segurança e até mesmo software, como sistemas operacionais, aplicativos, bancos de dados. Então, tudo isso aí está ali naquela casinha da infraestrutura de TI, né? E como vocês viram, é um monte de coisa, tá? E a gente precisa monitorar isso, né? Então, o objetivo do monitoramento é praticamente o que a Milene falou, é coletar métrica, olhar de forma contínua e identificar problemas, como um problema de desempenho, por que a minha aplicação está um pouco mais lenta, um problema de instabilidade, né? Por que a minha aplicação começou a falhar, e mostrar para os responsáveis, ó, está tendo um problema aqui, vamos corrigir antes que esse problema se torne algo maior, né? A gente já imaginou, por exemplo, você tem um site e esse site fica fora do ar, que aconteceu algum problema com o dispositivo de rede, e a ideia do monitoramento é te avisar, ó, tem um problema com aquele dispositivo, vamos lá corrigir antes que os seus clientes fiquem sabendo antes que cause prejuízo para você e para sua empresa, né? Imagina um site que nem o da Magalu fora por algumas horas porque algum equipamento teve problema. Então, o monitoramento é isso, é olhar o que está acontecendo e tentar tirar daquilo ali algumas ideias, algumas, mostrar aonde está o problema para a gente corrigir de maneira rápida.
Boa. Uma coisa que pode ser que tenha a gente pensando é que monitoramento de infra pode ser voltado muito para hardware, mas até os exemplos que você deu, então a gente entende que não, né? Não necessariamente é hardware. Claro que também, né, voltado para máquina, assim, né, diretamente, mas também infraestrutura de cloud, né? On-premise, é voltado para rede. Bem, né?
A gente monitora de tudo, né? Vamos dizer assim, né? Desde a ponta lá do cliente até, ah, meu computador começou a aquecer demais. A gente sabe que naquele lugar que está o seu computador, né? Aquele hardware ali, vamos supor, o local em si tem algum problema com o ar-condicionado. Então a gente acaba monitorando todo o caminho. E aí, software, essa parte de nuvem, por exemplo, a gente tem uma abstração, né? A gente não vê lá o equipamento físico, mas a gente sabe que tem uma VM ali, ela tem processamento, ela tem rede, então a gente tem que ficar de olho em tudo ali também.
Legal. Isso vale para servidores, né? Aqui no Labs, né? A gente, pelo menos aqui na minha squad, a gente tem situações que o banco topa também, né? Então, isso entra como monitoria da infra, né, Gumba?
Isso mesmo. A ideia é que a gente consiga olhar para esse banco antes dele topar e te avisar, ó, o banco vai topar, e aí alguém corre lá e tenta ver onde tá o problema antes que ele aconteça de forma maior, né? Que ele te dê prejuízo, né?
Bom, aqui a gente tem muito sistema de alerta, né? A gente usa o Slack, né? E a gente recebe lá um ping, né? Ó, tá o banco aqui, tá gastando muito o CPU. Tem uma carry aqui que tá estourando, né? Então, a gente tem muito isso. Mas eu quero me emendar agora, perguntando assim, tem alguma ferramenta específica do mercado, ou que a gente desenvolveu, você pode até dar um exemplo aqui do Labs mesmo, que a gente usa pra fazer essa monitoria? Como que funciona?
Tem várias ferramentas, tá? Eu vou falar um pouquinho aqui das que eu já trabalhei. A gente tem uma ferramenta chamada Nagios, por exemplo, é uma ferramenta de código aberto. Nela você vai lá, cadastra seus equipamentos, seu sistema, suas aplicações, e ela avisa quando acontecer algum problema, né? Você cria regras lá para ela te avisar. Outra ferramenta bem legal é o Zab. Essa ferramenta, ela tem uma versão paga, mas tem uma versão gratuita também. E ela já vem um pouquinho pouquinho mais, com um pouquinho mais de recursos, né, de automação, integração. E tem a minha queridinha do momento, que é o Prometheus, né? Prometheus é um, na verdade, é um kit de ferramentas, né, e de monitoramento e alerta, tá? Você pode trabalhar separado, você pode ter uma ferramenta que só vai lá e busca as métricas para a gente monitorar, você pode ter a ferramenta que gera os alertas e você pode juntar tudo ali. Vale falar que o monitoramento de TI, sim, não é uma ferramenta de monitoria, não é uma caixinha que você vai lá, coloca em tal lugar e vai estar funcionando, tá? Você vai precisar de automação, você vai precisar de integração com outras aplicações. Acaba sendo não só a ferramenta que ajuda, tá? Você precisa de uma pessoa ali para um dedinho de automação, um pouquinho de dev ali, né, para ajudar a implementar essa ferramenta, tá? Aqui hoje no Labs, eu estou utilizando o Prometheus. Eu utilizo ele aqui tanto para coletar métricas quanto para gerar alertas. E aí tem uma outra ferramenta que ela ajuda muito no monitoramento, que é o Grafana. Ela dá uma carinha bonitinha para essas métricas, né? Nessa ferramenta do que é o Grafana, ele vai se conecta no Prometheus e mostra para mim gráficos, ele cria dashboard, cria tabelas, e é onde eu consigo mostrar aí para um gerente, para um chefe, ó, aqui tá topando, aqui tá dando problema, ó, tá alertando, isso aqui tá vermelhinho, aí eu já uso o Grafana, né?
Aí, Guma, pensando aqui, tá? Hoje é difícil ter uma empresa, né? Por mais pequena que ela seja, uma empresa que não precise ter o mínimo de monitoramento, né, que não tenha algum dispositivo eletrônico, né, algo que controle, pelo menos um banquinho, né, alguma coisa simples, um sistema, mesmo que seja pequeno. Queria que você falasse aqui como que você acha que o monitoramento pode ajudar aí na prevenção de falhas, né, e no gerenciamento de incidente, para quem já tem, né, pode até dar um exemplo aqui do Labs, mas para quem não tem também, se inspirar aí e ver a necessidade, entender o tanto que é importante.
Por exemplo, né, quando a gente está falando de monitoramento, a gente está ali coletando métricas em tempo real, né, e como você citou o banco de dados, né? Ele tá começando a topar. Eu sei ali o limite do banco. Então, eu tô corrigindo, eu tô fazendo aquela consulta, tô coletando aquela métrica, comparando com o limite, e aí, quando chega a 80% do valor máximo, eu já aviso alguém, ó, fique atento com o banco, né? Então, você consegue corrigir isso antes que aconteça. Então, você tá prevendo que vai acontecer algo maior para prejudicar a sua aplicação lá na frente. Outra facilidade legal é que, como a gente vem coletando informações ao longo de um tempo, você consegue identificar uma tendência. Então, vamos supor que você sabe que todo sábado de manhã, a sua aplicação exige um pouco mais de banco de dados. Então, você vai lá e já provisiona mais banco de dados para o sábado de manhã. E na casa de gerenciamento de incidentes, né? Praticamente todas as ferramentas ali, ela já traz uma direção, ela já traz uma integração, né? Como você falou do Slack, hoje a nossa ferramenta, né, parte do kit do Prometheus ali, alertou, eu já recebo aqui no Slack, ó, um alerta nível crítico que tal problema aconteceu. E a gente tem também a questão de olhar isso, melhoria de o inverso, né? Ah, eu tenho aqui vários computadores, mas a minha aplicação, eu tô olhando o monitoramento, tá tudo tranquilo, eu posso desligar um computador e quando da energia. Então, a gente pode prever falhas, a gente pode cuidar do gerenciamento ali de incidentes, tudo dentro dessa ferramenta, e também pode entregar por um plus a mais para um gerente, que é ter a informação disponível, né? Então, você tem ali uma melhoria de desempenho do seu equipamento.
Você precisa de mais hardware, né? Eu acho que é interessante, né? Essa parte que você falou de disponibilizar, né, mais informação, é ter relatório mesmo, né? Pra ajudar até na tomada de decisão, sabe? Guma, na minha visão, assim. Por exemplo, será que a gente tem recurso suficiente pra suprir tal demanda, né?
Exato.
Qual que é o risco de, sei lá, uso de link de internet que a gente vai conseguir aqui em tal departamento, né? Lá na área do Resolve, que é a nossa área aqui do Magalu também. Interessante isso que você falou.
E um exemplo que aconteceu essa semana, né? A nossa alerta deu um alerta, deu dois, deu três, negócio todo vermelho aqui pra gente. Era 5 horas da manhã, segunda-feira, a gente foi lá, me acordaram, ó, vem me ajudar aqui, porque tem um problema e é problema sério, entendeu? A gente só conseguiu ver isso, a gente tá trabalhando remoto, os nossos equipamentos estão longe, a gente só conseguiu ver isso com o monitoramento.
Olhando assim, eu que, por exemplo, tô numa squad, né? Na minha visão, a gente vai ter redução de paradas do ambiente produtivo, né? Com o monitoramento, que igual você disse, né? A gente vai receber um alerta. Quando um banco topa aqui, ou, sei lá, faltou memória, né? Tá faltando memória em algum servidor, algum pico de uso de algum serviço, né? A gente vai lá, recebe, a gente consegue antecipar e não deixar o pior acontecer no ambiente crítico, né? Que é o de produção.
Exato. Então,
isso aí é bem legal. E E outra coisa também que acaba impactando, agora falando de hardware também, é a vida útil do hardware, né? Se a gente for ver, se a gente tem um monitoramento aí adequado, a gente pode fazer upgrade, né? Ou até extinguir, igual você falou, redução de custo, né? Ah, a gente pode ligar apps, né? Pra, sei lá,
os vamos supor, também, né? A gente está trabalhando com todos os nossos equipamentos no limite, limite de 80%. Uhum. O ano que vem a gente vai ter que comprar mais equipamentos, né? Uhum. Então dá para usar esses números aí para bastante coisa.
Legal. Aí, Guma, agora eu tenho uma perguntinha aqui, tá? É que até foi uma das perguntas sugeridas quando a gente abriu a caixinha no Instagram. Na sua visão, a gente consegue fazer uma integração de monitoramento de infra com as estratégias de DevOps e de nuvem? O que você acha?
Eu acho que o monitoramento é uma parte crítica dessa estratégia, né, de DevOps e de nuvem. O monitoramento que vai entregar a visibilidade para o que está acontecendo, né? Vamos pegar o caso do DevOps mesmo, né? O monitoramento vai ajudar a acelerar o desenvolvimento, a entregar valor para o cliente, né? Você foi lá, fez um deploy novo e a sua aplicação parou de responder logo depois daquele deploy. Então, o monitoramento que vai gritar lá, opa, alguma coisa aconteceu aí e não está funcionando. Por outro lado, você fez um deploy novo e a requisição que demorava um segundo passou para meio segundo. Uhum. Aí você vai lá e já mostra pro seu chefe, ó, nosso trabalho aqui tá lindo, maravilhoso, a gente conseguiu reduzir, entendeu? Quem vai estar olhando para isso o tempo inteiro, quem vai ter essa informação no tempo, vai ser o monitoramento que vai te entregar. E no caso das nuvens, apesar que, assim, quando a gente fala de monitoramento, de infra, de TI, todo mundo olha para quem tem um data center, quem tem computadores, né, alguns servidores aí, mas a nuvem também acaba a gente atendendo isso, né, porque hoje você, com um sistema em nuvem, ele acaba sendo mais distribuído, você tem vários equipamentos em vários lugares, e como que você olha isso, né? Como que você vai olhar uma VM, um sistema que está um pedacinho em São Paulo, um pedacinho no Sul, um pedacinho no Nordeste, como você vai olhar isso, tá? Então você vai ter uma ferramenta de monitoramento que vai conseguir olhar isso para você e vai te avisar, ó, lá no Sul tem um problema e precisa ser corrigido, né? Então, essa ferramenta vai ajudar, se encaixam aí bem nessas estratégias e no uso da nuvem no dia a dia, né?
Legal. Bom, eu acho que a gente já até mencionou aqui, né, Guma? A gente falando dos pontos positivos, né? A gente já acaba falando dos pontos negativos, né? Mas, assim, um ponto que eu queria falar, né? Além da gente, uma empresa que não investe em monitoramento, né? Vai ter mais exposição a risco, né? Não vai ter métrica. Pode ter aí um aumento de custo, né? Também. Uma observação que eu queria deixar claro aqui é que a gente tá falando muito de monitoramento voltado, parece que só para TI, né? Mas até, não sei se eu tô falando errado, mas eu acho que um bom sistema de monitoramento, ele tem que ser suficiente aí para atender não só a nossa área, né? De tecnologia, mas também todas as áreas da empresa, né? Então, atender vários tipos de ambiente aí. Então, evitar aí que múltiplas ferramentas, né, sejam usadas. Então, acho que faz sentido. Sentido, né? Para não ficar só centralizado na TI, né? Faz sentido para a empresa inteira.
Hoje, vamos dizer, toda a empresa, né? Uma área, um administrador, um gerente, ele usa um e-mail aqui, usa um gerenciador de documento lá. E isso cabe, a gente dá para mapear, dá para fazer toda, desde lá, como eu falei, lá do ar-condicionado, da onde que está esse equipamento, até a ponta, da onde que está o usuário ali, a gente consegue mapear e monitorar isso, né?
Bom exemplo. Entendeu? Ar-condicionado é um bom exemplo, legal.
E aí, como você falou, tem pontos negativos, né? O monitoramento, como você quer uma precisão, você quer a métrica certa, né? Ela exige da empresa que tenha investimento nisso, tenha investimento de tempo, dinheiro, né? Precisa deixar um computador olhando para todos os outros. Então, você tem ali também um gasto de energia para pôr isso para funcionar, né? Não sei se seria um ponto negativo, mas exige, assim, um pouquinho de trabalho para a gente ficar de olho aí no dia a dia, né? Mas é um custo-benefício muito bom.
Queria te pedir umas dicas para quem está ouvindo, né? E curte aí a área, né? E tem interesse aí em estudar mais, né? E até trabalhar aí no futuro. O que você daria de dica, até se você puder contar um pouquinho do seu começo? Que se você fez algum curso, se você tem alguns livros para recomendar aí?
A dica que eu dou, né, é que coloca a mão na massa, né? A gente consegue documentação hoje bastante. Prometheus mesmo, tem bastante documentação. É o Nagios, tem bastante documentação, né? Quando eu comecei trabalhando com o Nagios. Trabalhava anteriormente num lugar que era um data center. Então, tinha vários equipamentos. essas sinais que alertavam para todo lado ali, a minha dica é colocar a mão na massa, né? Porque a gente pega uma métrica e aquela métrica de vamos supor, você tem uma métrica de CPU, você tem uma métrica de memória de um equipamento, e se você cruzar os dois, você consegue alertar o seu caso aí específico, você consegue alertar de um jeito diferente. Não tem um número exato, ó, alerta esse valor aqui, tudo se resolve, né? Então é com a mão na massa, e testando e trabalhando tudo isso, né? Mas assim, uma frase que eu gosto muito, né? É o que pode ser medido, pode ser melhorado, né? Então, sempre a gente está medindo, sempre ter essas métricas para poder ali, desde a sua aplicação, né? Do que você está desenvolvendo na sua casa, alguma coisa, até uma aplicação maior, um site maior, você está de olho nessas métricas. Ó, uma mudancinha que eu fiz aqui, antes dava um segundo, agora está dando dois, e assim por diante.
Legal demais, é um mundo aí que eu tô conhecendo, né, aqui junto com você. Claro que tem muito além disso tudo, né, mas quero agradecer, tá, pela aula aí que você deu pra nós. E quero deixar aberto aí pra quem tá ouvindo, se curtiu o papo e acha que a gente pode se aprofundar aí em algum tema específico, ou fazer uma parte 2 aqui pra gente entrar nos detalhes, né, até das ferramentas que você mencionou, Guma, que são aí, são muitas, né, você mencionou algumas, foram uma ou duas, né? Então, deixa aqui pra gente no nosso direct no Instagram, tá? A gente tá lá como @cabecadelab e no Twitter como @cabecadelab também. Se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalie a gente aí com 5 estrelas, tá? Manda pra sua família, pros seus amigos, pra quem você acha que vai curtir o tema ou que você fala, essa pessoa acha que vai querer trabalhar com isso, manda que vai ser legal. E eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu tô no Twitter como Marcelo GC e no Instagram como Marcelo Gumercino Costa.
Bom, gente, valeu demais, valeu Guma e até a próxima.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.